Bom dia, bem-vindos a mais um podcast do Jornal Económico, nesta edição do Falar Direito. Temos connosco Luís Barreto Xavier, consultor da Abril Advogados e presidente do Instituto de Conhecimento desta sociedade. É quem nos vai explicar as principais diferenças entre funções de um advogado in-house e um advogado de escritório. Doutor Luís, este é um tema que continua na ordem do dia e, ao mesmo tempo, a gerar dúvidas. O papel do advogado in-house, ou seja, dos departamentos jurídicos internos das empresas, neste contexto empresarial atual, como é que cooperam ou concorrem um diretor jurídico, um advogado de uma empresa e um de uma sociedade hoje em dia?
Eu penso que a palavra-chave é colaboração. Ou seja, nas sociedades de advogados existe naturalmente uma grande especialização, e, sobretudo nas sociedades de alguma dimensão, essa especialização é muito significativa e há quer operações, quer que assuntos que de facto são desenvolvidos, por advogados. Com uma grande expertise e experiência em determinadas áreas e por equipas também multidisciplinares que são capazes de resolver os problemas dos clientes. E, portanto, essa especialização complementa em grande medida o trabalho do advogado interno, do advogado in-house, porque naturalmente nas empresas. As equipas de advogados internos são de dimensão variável, ou seja, numa grande empresa, essas equipas começam a ter já algum significado, mas naturalmente na maior parte das empresas existe um advogado interno ou existe uma equipa muito pequena, que naturalmente não tem qualquer hipótese de se especializar em todas as dimensões. De trabalho que são necessárias, desde as questões ligadas ao contencioso até às de compliance, passando por áreas como o digital, áreas como o laboral, o fiscal. No fundo, o advogado da empresa tem de ter uma visão transversal daquilo que é o negócio da empresa. Tem de estar cada vez mais também atento a esse negócio, conhece o serviço ou o produto que a empresa desenvolve, deve estar envolvido também nos projetos novos que vão sendo desenvolvidos no âmbito da empresa, mas há uma altura em que se torna necessária a ajuda do advogado ou da sociedade de advogados ou até de uma pool de sociedades de advogados externas. E, no fundo, são estas as questões centrais que nós, no Instituto de Conhecimento da Abril Advogados, tomamos como objeto de uma formação que vamos desenvolver agora a partir do dia 10 de abril, 10 a 19 de abril, que é uma formação, é um curso precisamente destinado a advogados de empresa.
Exato, só aqui para contextualizar os nossos ouvintes, de facto estamos aqui a ter este debate a propósito da terceira edição do curso. E eu queria perceber, por norma, estamos aqui a falar das principais diferenças, mas há assim encargos que cada um tenha, em que momentos é que decidem, ok, este dossiê é do advogado interno, este dossiê é do advogado da sociedade.
A tendência a que assistimos nos últimos anos, é a de ganhar relevância o papel do advogado interno, do advogado in-house. Numa fase, anterior, o advogado in-house, era exclusivamente um advogado generalista e a maior parte do trabalho, jurídico, era delegado no external counsel. No advogado de sociedade. Hoje as coisas já não são assim, ou seja, os departamentos jurídicos das empresas começam a crescer, a própria relevância na organização dos advogados da empresa é cada vez maior, estão mais próximos do board, estão próximos também do negócio, sentem-se parte da empresa, vestem a camisola. E, portanto, cada vez mais o trabalho é desenvolvido internamente. Mas não, eu acho que não há uma receita que funcione para todas as empresas, para todas as dimensões, para todos os setores. Mas eu acho que a palavra aqui importante é a de que há certo tipo de trabalhos muito especializado que não é rentável desenvolver internamente, porque isso implicaria a contratação de advogados ou juristas muito especializados que teriam, enfim, depois dificuldade de estar ocupado, ter um nível de ocupação suficiente para poderem ser rentáveis. Daí que
Neste momento acaba.
não há uma receita que possa ser dada.
Acaba por ser uma questão até de tempo neste momento, porque estão cada
Claro.
vez mais equiparados, não é?
Sim, até porque hoje nós assistimos a um aumento das obrigações a que as empresas estão submetidas, quer por força da legislação nacional, quer por força da legislação europeia. Neste momento estão a sair, até agora no final desta legislatura europeia, estão a sair em catadupa diplomas legislativos que vão ter um impacto grande nas empresas. E as empresas, quer nas áreas de compliance, do próprio IT, do legal, têm de acompanhar a todos estes assuntos. E se pensarmos nos problemas de contencioso, se pensarmos nos problemas de natureza fiscal, nos problemas de natureza laboral, em todas estas áreas o trabalho vai crescendo, ou seja, por muito que as equipas internas também cresçam, o trabalho jurídico acaba também por crescer. E daí também essa necessidade de ser complementado com o aconselhamento externo e com o acompanhamento de advogados em sociedade.
Imaginemos o caso concreto de uma transação importante, que é de fusão ou aquisição, ou mercado de capitais. É utópico ser tratada só internamente.
Também, mais uma vez, depende das empresas, mas normalmente uma transação de M&A, etc., tem sempre acompanhamento externo de advogados especializados nessas áreas, de mercados capitais, de M&A e tudo mais. Até porque muitas vezes também se envolvem operações de due diligence, que são também relevantes. Há uma dimensão fiscal, há dimensões de
Multidisciplinar.
financiamento, no fundo, há equipas, no fundo, multidisciplinares e que vão acompanhar esse tipo de operações, sobretudo com uma certa dimensão ou relevância.
Ainda aqui aspectos mais práticos desta formação, temos a terceira edição, mantém aqui um foco no mercado português e no brasileiro, jurídico. E se na próxima edição, se houver, pretendem alargar outras geografias?
Este curso surgiu, na verdade, de uma colaboração entre o Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados e a Future Law, que é uma organização brasileira que oferece formação para advogados e tem um curso também dirigido ao mercado brasileiro para advogados em empresa. Como sabemos, o mercado brasileiro é um mercado de uma dimensão muito considerável. E nós pareceu-nos interessante não dirigir este curso que estamos a oferecer também para o mercado brasileiro, a ideia não é essa, mas sim aproveitar a experiência de in-house brasileiros, que são docentes neste curso, que têm, de facto, muito a partilhar daquilo que fazem com as empresas brasileiras, algumas delas de dimensão muito, muito considerável. E, portanto, daí que esta parceria tenha resultado neste curso, e o facto de estarmos neste momento na terceira edição resulta do sucesso que nós tivemos nas anteriores, ou seja, os oradores deste curso são, por isso, por um lado, alguns in-house brasileiros, outros in-house portugueses, advogados de empresa em Portugal, sobretudo de grandes empresas e, portanto, pessoas conhecidas no mercado, pessoas que vêm de empresas como o Grupo Visabeira, Galp, o IKEA, entre outros. E estes nossos in-house vão, de alguma maneira, partilhando também experiências, assim como temos oradores também da própria Abreu Advogados, e que vão partilhando o modo como esta colaboração acontece nos diferentes domínios, seja no domínio de uma operação de M&A, seja no, numa área como os dados, seja na necessidade que cada vez mais existe hoje de enfrentar os problemas da sustentabilidade e do ESG, seja na questão até da gestão dos problemas com a opinião pública, na medida em que as empresas e a área jurídica têm de estar a acompanhar isso muito bem, o modo como a empresa comunica, o modo como a empresa reage quando existem problemas que são suscitados na comunicação social ou nas redes sociais, tudo isto tem uma dimensão também legal e jurídica. E, portanto, todos esses problemas que nós encontramos nas empresas são acompanhados diariamente pelo advogado in-house e são, neste curso, também objeto, no fundo, de uma partilha de experiências.
E estas equipas, imaginamos essa questão reputacional, mediática, o que for, há um problema, há uma reunião automaticamente das equipas in-house e dentro das sociedades, ou com frequência é que se reúne? Presumo que não seja só quando acontece alguma coisa.
Não, eu penso que a organização das empresas tem de estar preparada para, de uma forma rotineira, antecipar os riscos. Eu diria até que a gestão do risco é hoje um dos aspectos centrais na governação das empresas, e o papel do advogado é crucial nesta questão da gestão do risco, ou seja, antes de mais, na prevenção do risco. E o risco, obviamente, há o risco legal, há o risco jurídico, mas há outro tipo de riscos reputacionais, que hoje são tão importantes como os riscos estritamente legais ou jurídicos de uma ação ou de uma fiscalização de uma autoridade pública. Os riscos reputacionais hoje podem deitar abaixo uma empresa, porque o consumidor é cada vez mais importante, porque as empresas que estão na cadeia de abastecimento são também muitíssimo relevantes, e portanto tudo isto tem de ser visto não apenas numa perspectiva estritamente jurídica, mas numa perspectiva de gestão do risco, na qual o advogado tem um papel muito, muito relevante.
E aqui uma questão mais prática. Estávamos a falar dos oradores de diversas empresas. Um dos temas, ou aulas, o que for assim chamar, era como é que deve o departamento jurídico atuar num ambiente extremamente público como a internet. Neste caso, ainda tinha um orador a confirmar, pergunto se já escolheram um especialista que estará à carga desta questão.
Sim, temos, eu posso lhe dizer que se trata de um in-house brasileiro, que é o Gustavo Rocha, que foi managing partner em alguns até escritórios de advocacia. Ele é coordenador do grupo de estudos de gestão de escritórios de advocacia da Ordem dos Advogados Brasileiros no Rio de Janeiro. E, portanto, tem muita experiência nestas áreas.
E já que falamos de modernidade, experiência, aproveito esta ocasião para lhe pedir alguns esclarecimentos adicionais sobre aqui um novo grupo de trabalho da Abril, anunciado sexta-feira, chamado Next Gen. Terá 12 advogados até aos 35 anos, e pergunto se é uma equipa fixa ou se vai reunir e apresentar propostas à administração com que frequência.
A ideia eu acho que é simples. A Abreu é uma sociedade de advogados relativamente jovem, tem 30 anos, festejamos ano passado os 30 anos. Mas pensamos sempre no futuro, e, portanto, o futuro da Abreu é feito com aqueles que vão integrando a Abreu em sucessivas gerações. E o Conselho de Administração e a Comissão Executiva da Abreu decidiu, de uma forma mais institucional, abrir a porta, digamos, da estratégia da organização, a um pequeno grupo de advogados da nova geração, portanto, menores de 35 anos, mas de diferentes áreas de prática, diferentes setores de atividade, também de diferentes idades dentro deste intervalo inferior a 35 anos. E a ideia é, por um lado, envolvê-los na própria gestão da sociedade, envolvê-los nos problemas da sociedade, mas, sobretudo, ouvi-los pelo que toca à inovação que eles podem trazer às ideias e às propostas que eles podem trazer, que são uma forma também de renovar este aspecto que desde o início marca a Abreu, que é a ideia de inovação, a ideia de nunca estarmos satisfeitos e contentes com o nosso papel no mercado jurídico, mas queremos continuar a crescer e a trazer novidade para o nosso mercado jurídico. E portanto, esta criação deste grupo é um passo também nessa mesma direção e nessa estratégia. E que também tem que ver um pouco com o posicionamento da Abreu, que sempre foi uma sociedade de advogados muito, muito aberta, do ponto de vista do modo como trabalhamos, muito transparente, por um lado, por outro lado, muito informal. Não, sem aquelas hierarquias mais pesadas que poderíamos pensar, imaginar num escritório de advogados já de uma certa dimensão. E, portanto, esta ideia de abertura aqui, que sempre
Fazer
existiu no
voz aqui dos
plano,
mais novos, não é?
sim,
Os
sempre
early
existiu no
adopters.
plano informal, as pessoas têm, os gabinetes, e os postos de trabalho, no fundo, são abertos, no sentido de são
Open spaces.
Envidraçados, e há sempre uma possibilidade de acesso direto às pessoas, mas aqui há uma forma, digamos, já periódica de ouvir as pessoas e de ouvir as suas propostas e de incorporar esses contributos na estratégia da sociedade.
Ficamos à espera dessas ideias, das novas vozes da Abreu. Um tema que também tenho acompanhado de perto e que foi aprovado na quarta-feira no Parlamento Europeu é o AI Act, que é esta regulamentação europeia da inteligência artificial. Eu queria lhe perguntar se a aprovação em Bruxelas foi perfeitamente expectável. E se acha que, por exemplo, nesta lei, utilizar a inteligência artificial para a aplicação da lei ou mesmo interpretação jurídica é considerada um risco elevado, e não aceita inaceitável ou outros mais baixos. É uma classificação, na sua opinião, apropriada ou deveria haver aqui mais alguma cautela ou menos um travão à inovação no vosso setor?
Ora bem, esta aprovação no Parlamento Europeu não foi uma surpresa, não foi uma surpresa, já enfim, sabíamos que ia acontecer, e ainda, do ponto de vista do processo legislativo, ainda vamos ter a aprovação em Conselho, ao nível ministerial, que deverá acontecer nos próximos dias, e depois publicação do texto no Jornal Oficial. Mas, pelo que toca à sua pergunta, a utilização de sistemas de inteligência artificial na advocacia não é considerada pelo regulamento, pelo AI Act, nem como risco inadmissível, nem como sistema de alto risco. E, portanto, não está submetida nem a uma proibição, nem àquela bateria de requisitos e obrigações que acompanham os usos de alto risco. E eu acho que é uma opção correta, embora naturalmente este tipo de utilização tenha de ser feito com as devidas cautelas pelos advogados. Aqui o que está em causa não é que o aconselhamento jurídico seja feito diretamente pelas máquinas. O que está em causa, sim, é que estas máquinas sejam uma forma de aumentar a capacidade dos advogados para darem resposta aos seus clientes, mas a responsabilidade perante os clientes na prestação do serviço continua a ser uma responsabilidade do advogado. E é o advogado que vai depois ter de decidir, caso a caso, se aceita ou não aceita as sugestões que são feitas pelo sistema de inteligência artificial, seja na criação de contratos, seja na realização de due diligence, seja até nas tarefas mais rotineiras, nas
Não
quais.
estamos a falar de advogados robôs, mas sistemas para apoio.
Exatamente. É claro que esses sistemas vão facilitar muito o trabalho, vão permitir que o trabalho seja feito de uma forma muito mais rápida e vão permitir que os advogados se dediquem a tarefas que têm mais complexidade, que têm mais exigência e mais também responsabilidade. Portanto, de alguma maneira são um instrumento, são um auxiliar, mas um auxiliar que vai ter cada vez mais relevância para a obtenção de resultados rápidos e rigorosos. Por exemplo, a adoção do Copilot da Microsoft, que neste momento acabou de adotar, e é a primeira sociedade de advogados a fazê-lo no mercado português, é também um sinal de opção estratégica da Abreu, é mais um sinal de que a tecnologia é útil, é indispensável e é essencial no mundo em que hoje vivemos para a prestação de serviços jurídicos de qualidade. Portanto, para além de trabalharmos neste momento, com várias startups de inteligência artificial, legal techs, que no fundo têm feito um esforço de adaptação das tecnologias mais recentes ao mercado português, para além de estarmos, no fundo, a experimentar estas ferramentas e a testá-las e a ver como é que elas ajudam no nosso trabalho. Esta adoção do Copilot vai permitir, primeiro numa versão experimental, com uma parte dos advogados, ainda não com todos, depois, mais tarde, se as coisas, os
Quem é
resultados
que está a utilizar
surgirem.
o Copilot, ou seja, só advogados de uma certa ideia de que ou de uma certa área de prática? Como é que estão a fazer esse teste?
O teste vai ser feito quer por alguns advogados que estão mais familiarizados com as novas tecnologias, quer com advogados transversalmente das várias áreas que se vão poder candidatar a esta utilização, que já se estão a candidatar para essa utilização, e depois é feita uma seleção que seja também um bocadinho representativa de toda a sociedade. E dessa maneira, depois esperamos ter resultados muito positivos do ponto de vista da rentabilidade do trabalho, e isso naturalmente será avaliado e para depois podermos implementar de uma forma mais genérica.
Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço ao nosso convidado, jurisconsulto Luís Barreto Xavier, consultor da Abreu Advogados. Agradeço especialmente a si que nos está a acompanhar em casa ou no escritório ao longo destes minutos. Convido-o a seguir as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia em jornaleconomico.pt. Uma boa semana.